בעזרת השם, דף קט, תתת ג'יבב מציע, עולה פסועה בינבינז הנוב דף, שלום עליכם מהטוטוס. סתמוס דף קט, דף פמיר אני, יקום יסן מנוב משנה. המקבל צדה מחבלו לשנים מועטות. ואותנו אסונת פרינסיפל דו קפיטלו, הנסה מה, ואחרים דמיין תו ג'י ומתכן. וחוכר לו כזו, אלי, אחרים דו תכן, ג'ום פרופרטרי, פרטרבליה עליי, פגעו פגמנטו פיקסו. Um pagamento de aluguel do terreno e a safra fica com ele. Esse é o caso da Mishnah. Porém, ele arrendou esse terreno por poucos anos. No caso, se trata que ele arrendou por menos de 7 anos. Lois Rena Pistan, ele está proibido de plantar lá linho, porque o linho enfraquece o terreno por 7 anos. Então, digamos que ele arrendou o terreno por 6 anos. Se ele vai plantar o linho, quando o proprietário receber o terreno de volta, a terra vai estar fraca, não vai ter se recuperado ainda. Então, o correr, o arrendatário não tem esse direito. Vemo becorou chikma, uma outra lei. O correr arrendou um terreno que tinha lá chikma. Chikma é um tipo de figueira. Ele não pode cortar os galhos, porque demoram 7 anos para que essa figueira, outra vez, produza galhos fortes. Então, o mesmo raciocínio. Se ele arrendou por menos de 7 anos, então quando o proprietário recebeu o terreno dele de volta, vai sair no prejuízo, porque os galhos não vão estar fortes. Complementa a Mishnah, que blei menu lechev al-shanim, o rocher arrendou o terreno por 7 anos, shanari shuna izrela pistan, vejto bikurotikma, o rocher no primeiro ano pode plantar linho, ele pode sim cortar os galhos da shikma, porque quando o proprietário recebeu o terreno de volta, o terreno já vai estar fortificado, os galhos também vão estar fortificados já, então não tem problema algum. Fala Gmará, Amarabai, fala bai. Bekorot shikma enlo, beshevach shikma yeshlo. Fala bai o seguinte raciocínio. O rocher arrendou o terreno por menos de 7 anos, digamos por 6 anos. Cortar os galhos da shikma ele não pode, como a gente vê na Mishnah. Porém, os lucros que esses galhos trouxeram ao proprietário pertencem ao rocher. Ou seja, fala bai. Esses galhos da Shikma são como frutos da Shikma, dessa árvore. Então, cortar esses galhos ele não tem direito, para não prejudicar o proprietário. Mas se esses galhos se fortificaram, se engrossaram durante o arrendamento do campo, durante a Hachirut, fala Abai, o Rocher pode chegar para o proprietário e falar o seguinte: você recebeu o seu terreno de volta com esses galhos que valem mais. Esse lucro que você teve são lucros dos frutos da Shikma. Esses galhos são como frutos. Esses lucros pertencem a mim? Assim como eu colho os frutos das árvores desse terreno, então eu tenho o direito de ficar com esse lucro, dessa fortificação, dessa valorização dos galhos. Assim fala Abai. Verava Amara filho Beshevach Shikmana Amelo. Rava diz que não. Rava diz que galhos de uma árvore fazem parte do bruto, fazem parte do corpo da árvore. E o Rocher não tem como cobrar lucro algum. Assim como ele não tem como cobrar o lucro do terreno que se valorizou, o terreno não pertence a ele, também o corpo da árvore não pertence ao rocher, também os galhos, fala Arava. Então mesmo que esses galhos se fortificaram, é lucro do proprietário, faz parte do corpo da terra. Meitre, pergunta agora. A minha cabeça de Mechavero Veguias mandou na Tse. Chamilo. O sujeito arrendou o campo, chegou a hora dele ir embora. Então vamos avaliar quanto ele merece receber do proprietário. Mailav, chamino beshevach shikma. Aparentemente o que se trata aqui é dessa fortificação dos galhos da shikma. E se vê como Abai, que o proprietário do campo tem que pagar esse lucro, essa valorização dos galhos para o rocher. Fala, não, não tem prova. Lo, chamino yarka vesilka. Aqui se trata que esse campo tinha produzido verduras ou legumes, e o proprietário recebeu esse campo, recebeu também as verduras, ele recebeu um lucro, esse lucro pertence ao arrendatário, o correr vai receber esse lucro. Se esse campo produziu verduras, então que o correr colhe as verduras, pertence a ele, como todos os frutos do campo. O caso da Braita é que não chegou o dia da feira, está longe do dia da feira. Então, se ele vai cortar as verduras agora, vai colher, então existe um risco que essas verduras vão se estragar até o dia da feira. Então, ele deixa as verduras lá, E chega o proprietário e diz: você recebeu o seu campo de volta muito bem, com as verduras, você lucrou do meu trabalho, então você me dá esse lucro em dinheiro, esse lucro que você recebeu. Assim explicado, Manau, o que a Beta veio dizer não tem prova como nenhuma das opiniões. Está chamando outra prova. Me cabeça não me ravirou veia shvit, amino. A pessoa arrendou o campo para trabalhar, chegou o shvit, o sétimo ano da Shemitah. Então o proprietário tem que pagar um certo valor ao arrendatário, o pagamento do lucro. Não está claro. Shvit mikamav kara. Só porque chegou o shvit, então o arrendamento terminou? Não terminou. O arrendamento continua. Elaima mekabelsa de mechavro vegei yovel, chamindo. Deve ser que a Breta se refere ao yovel. Chegou o ano 50, da contagem de 50 anos, quando as terras voltam aos donos originais. Então, nesse caso, o roher deixa de trabalhar no campo e o campo volta ao proprietário. Talvez isso que a Breta veio dizer? Vamos que não. Dakati yovel mimavka kablanut. Mesmo que chegue ao yovel, o arrendamento do campo não termina. Letzmituta marachmana. Que a Torá veio dizer que quando a pessoa vende um campo de forma definitiva, fala a Torá na terra de Israel, isso não acontece. Chega o ano do Yovel, o ano 50, o imóvel volta ao dono original. Mas isso é só se a venda foi definitiva, letzmitut. Se a venda é temporária, ou é um arrendamento de um campo, que também é um arrendamento temporário, chega o Yovel, tudo continua como estava. Até que o período da venda não termine, ou o período do arrendamento não termine, a terra fica com o arrendatário, fica com o comprador. Por exemplo, a pessoa comprou um terreno por 10 anos. Então, mesmo que passa o yovel, essa venda continua. Passando os 10 anos, o campo vai voltar para o dono original. O yovel é quando tem uma venda definitiva, aí o campo volta ao dono original. Mas se é uma venda temporária, é um arrendamento, não. Então, o que a Breta disse? Elaima lokeach de mechaveru veigei yovel shamino. O que a Breta veio dizer é que a pessoa comprou um imóvel, no caso um campo, chegou o yovel, esse imóvel volta ao dono original. Shamino, temos que avaliar quanto o dono original deve ao comprador. Sobre o que se trata? Será que aqui também se trata das verduras do campo, como a Breta explicou antes? Não chegou o dia da feira, o comprador não colheu, então ele vai receber esse lucro. Assim que a veia, acabei a ovelha, fiquei não. Não pode ser, porque no ano do ovelha é como a Shemitah, é como o sétimo ano. Tudo o que cresce nos campos é fiqueira, não pertence a ninguém, qualquer pessoa pode entrar lá e colher essas verduras. Então, mesmo que o dono original ele recebeu o campo com as verduras, não pertence a ele, qualquer pessoa pode entrar lá e pegar as verduras. Então, temos que dizer que essa breta se refere aos galhos da Shikma. O comprador não podia cortar esses galhos, porque não ia passar 7 anos até chegar o yovel. Então o dono original ia receber o campo dele sem esses galhos fortificados. Então ele não cortou os galhos, porém ele pode chegar para o dono original e falar: você recebeu o seu campo com os galhos mais valorizados? Me dá esse lucro. Então se vê como Abai, se vê daqui que Shevach Shikma Yeshlo, o comprador fica com esse lucro dos galhos. Esses galhos são na mesma categoria do que os frutos da árvore. Matagma Abaya Liba de Rava. Abaya próprio explicou essa breta a favor de Rava. Shame Atam de Markra Veatzamim Karbait. O pastor do Yover diz que quando chega o ano 50, o imóvel volta ao dono original. Mimkar Rosé, Shevacheno Rosé, ou seja, o imóvel volta ao dono original, mas os lucros não. Os lucros ficam com o comprador. Então, esse Shevach Shikma, essa valorização dos galhos, é um lucro. Então, isso pertence ao comprador, o que volta do original é a posse do imóvel. Uma Venegmar Minei. Então, por que a gente não aprende a lei da Hachiru, do arrendamento do campo, da lei do Yovel? Uma Atams Vinemeal Yovel Afkata de Marca. É bem diferente de falar. A pessoa comprou um campo de forma definitiva. O campo pertence a ele. Os galhos que cresceram lá no campo e se fortificaram, os galhos da Shikma, pertencem ao comprador de forma absoluta. E chega o Yovel é a carta de marca, um cancelamento da posse desse comprador, a posse volta do dono original. Porém, fala Turão, uma vez que esses galhos cresceram na posse do comprador, ele tem como chegar para o dono do Ginéia e falar: me paga por essa valorização? Essa fortificação dos galhos, os galhos valem mais agora. Então me paga. Esse é o caso do Iovê, que após ser volta do original, mas os lucros ficam com o comprador. Já no caso da Hahiru, do arrendamento do campo, o campo pertence ao dono, ao proprietário. O Roher, ele tem o direito de trabalhar no campo. É bem diferente. Falarava que esses galhos da Shikma, que se fortificaram, isso é lucro do proprietário. Isso faz parte do imóvel, faz parte do corpo da árvore. O Roher fica com os frutos, então ele não tem como cobrar o lucro pela valorização dos galhos. Assim falava, aparentemente a lei é como Rava, que os galhos da árvore fazem parte do corpo da árvore, não é como se fosse um produto que a árvore produziu como frutos. Rav Papa, ele arrendou um campo para plantar lá as pastas. As pastas é uma planta que os animais comem, shahat. Katru Batali, cresceram nesse campo árvores. Kikamistalek, quando Rav Papa terminou o período do arrendamento, Amaru Ravu Lishvaha, Rav Papa disse para o dono desse campo: me dê esse lucro que você recebeu. Você recebeu esse campo com árvores. E quando você me arrendou o campo não tinha árvores. Então você tem que me pagar esse lucro. Amaru Tishabri Dravidi, Rav Papa disse: sabe para Rav Papa, ela meata dikla veali machiname debai mar shvaha. Se é assim, a pessoa que lhe arrendou uma palmeira para comer os frutos, e a palmeira engrossou, se valorizou, então esse que arrendou a palmeira tem como cobrar do dono original por essa valorização, que essa palmeira se fortificou? Claro que não. Então por que você, Rav Papa, vai cobrar esse lucro por causa dessas árvores que cresceram lá? Amaleatam labadata de achinachit anachadat de achinachitna. Fala Papa, é bem diferente. A pessoa arrendou uma palmeira com a intenção de comer os frutos, não para ter nenhum direito sobre a palmeira em si, sobre a madeira que aumentou, etc. Porém, Rav Papa disse que quando ele arrendou esse campo, a intenção dele é de desfrutar de tudo que esse campo produz, dessas plantas, e cresceram lá árvores. Então, fala Rav Papa, ele tem direito de receber por esse crescimento das árvores. O campo também produziu essas árvores. Uma queimando que é a baia, para ele tirar a fava, vai com uma baia. Que diz que o rojeiro, que arrendou o campo, teve como cobrar essa valorização dos galhos. Demar bexilak chico maestro, não, aqui não. Afino tema que irava, pode ser que irava, a fava vai como rava. Ou seja, atam leitle pseida, acharika pseida. Rava disse que quando esses galhos da chikma se engrossaram, se fortificaram, o lucro vai para o proprietário. Por quê? Porque o Roher não perdeu nada com esses galhos se engrossando. Então ele não vai merecer nenhum lucro. Assim falava. Porém, no caso de Rav Papa é diferente. Ele queria plantar nesse campo. Cresceram árvores lá. Essas árvores tomaram espaço do plantio. Então Rav Papa saiu prejudicado. Ele tem como cobrar esse lucro do proprietário. Amalei Maipsatir. E a das pastas, a escolha das pastas, vizinho. Pergunta o sábio para Rav Papa: o que você perdeu? Você ia plantar lá as pastas, essas plantas dos animais comerem? Muito bem, vamos calcular quanto você deixou de plantar por causa dessas árvores. Isso que o proprietário tem que te pagar? Você não vai receber pelo crescimento das árvores? Você vai receber o que você perdeu? Deixou de plantar as pastas, você vai receber esse valor? Amale Ana Kurkmarishka Ravai. Fala Papa que ele teria plantado no lugar dessas árvores algo que vale muito mais do que essas plantas. Ele teria plantado essa curcuma risca, é uma espécie de curcuma muito valiosa. Amarei, falou a Xuxa Beredravini, Galita Data, Delimishka Vistanukavat. Você acabou de revelar que a sua intenção era de plantar algo para colher depois. Você não teve a intenção de plantar algo para que o proprietário receba isso e você cobre dele o lucro. Então, Shakar Kurkmanish Kabezim, Emrechaelat Meitzim Bilvá. Então, a mesma coisa aqui: cresceram árvores e te atrapalharam. Você não pôde plantar essa curcuma. Tudo bem. Você ia plantar curcuma, colher e sair de cena. Agora, cresceram essas árvores, você, muito bem, você pode cobrir esse prejuízo que você sofreu por não ter plantado a curcuma. você pode arrancar essas árvores, pega essas árvores para você e você vende a madeira. E esse valor que você vai receber vai cobrir esse prejuízo que você sofreu por não ter plantado a cúrcuma. Mas cobrar do proprietário por esse lucro que ele recebeu recebendo as árvores, isso não. Porque você próprio teria plantado algo para colher e não cobrado nada do proprietário. Então agora você não vai cobrar também nada dele por causa dessas árvores. Você vai arrancar as árvores e vender a madeira. Para Maravilha e Barabai, cabe a naveada bem machumita. Ravi Barabai arrendou um campo e ele fez um cercado de pedras em volta do campo. Katrubei Zardata. Cresceram nessas pedras ramos de galhos. Que Kamistala e Kamar deu Ravu Nishvahai. Quando terminou o arrendamento para Ravi Barabai, ele disse para o proprietário: me dê por esse lucro que você recebeu. Cresceram ramos de galhos nessas pedras, você ficou com isso, me dá esse lucro. Amarapapi Mishunga Titu Mimulai Amritu Minemulita. Fala Rafabi para Ravi Barabai: por que a sua família veio de Mamla, uma região, vocês são Mulai? Você falou algo que é milimuliata, algo que não tem sentido. Isso é uma das explicações que Rafab disse a Ravi Barabai. Afiro Rafab alo amar ela de itla e pseida, ahamai pseida itla. Mesmo Rafab disse que ele merecia por esse crescimento das árvores, porque ele teve um prejuízo, ele não pôde plantar lá aquela curcuma, então ele merece receber algum valor. Mas você não sofreu nada com isso? O que você perdeu? Pelo fato que cresceram nas pedras ramos de galhos. Você não perdeu nada, então por que você está cobrando do proprietário? Continuando, Rav Yosef Havaleha o Shatla. Rav Yosef tinha contratado um Shatla. Um Shatla, uma pessoa que planta vinhedos, e ele trabalha nesses vinhedos como um ariz. Ou seja, ele trabalha no vinhedo e fica com, no caso, metade do lucro que ele produziu. Shachi Veshavak Hamishachat Nevata. Esse Shatla de Rav Yosef, ele faleceu e deixou 5 genros depois dele, cuidando dos bens dele. Amar falou Rav Yosef, Ada idna chad, hashta chamisha. Ada idna lo avu samchadadi, vilo mafsiduli. Hashta chamisha samchadadi, o mafsiduli. Esses 5 genros queriam trabalhar nesses vinhedos de Rav Yosef. Fala Rav Yosef, não. Até agora, tinha uma pessoa trabalhando nos vinhedos. Essa pessoa não podia tirar folga, porque ele sabe que se ele não trabalhar, ninguém vai trabalhar por ele. Ele cuidava bem dos vinhedos. Toda a responsabilidade estava sobre ele. Agora, 5 pessoas querem trabalhar, vão distribuir as responsabilidades. Um vai tirar folga porque vai achar que outros vão trabalhar. E por causa desse desleixo, isso pode causar um prejuízo a mim? Fala Rav Yosef. Amalho, por isso Rav Yosef disse a eles: Isha kito shvachayu mestalkito muta. Veilo maslik na lecho belo shvacha. Fala Rav Yosef para esses 5 genros: ou vocês aceitam o que o falecido Shatla merecia receber, metade dos lucros que foram produzidos até agora, e vocês saem de cena, então tudo bem. Se não, se vocês teimarem que vocês querem trabalhar nos vinhedos, vocês vão sair sem nada. Damar, Neviudá, Veitemaravuna, Veitemaravnachman, disse: Ora, Viudá, Ora, Vuna, Ora, Vnachman, Hai Shatla de Shachi, Vyorshim de Lei, Mistalkin de Ubroshvacha. O Shatla faleceu, deixou herdeiros. O dono dos vinhedos pode falar que não vai dar nada aos herdeiros. Ou seja, conforme essa opinião, quando a pessoa trabalha nos vinhedos, o dono do vinhedo tem que pagar metade do lucro para aquele que trabalhou. Se esse que trabalhou faleceu, os herdeiros não trabalharam no vinhedo, então eles não merecem receber nada. Então Rav Yosef estava sendo generoso. Disse que ou vocês aceitam o que o falecido ia receber e saem de cena, não recebem nada. Porém, Velaminta, a lei não é assim. A lei é que o Shatla, ele plantou os vinhedos e trabalhou também, merece receber metade dos lucros. Ele tem esse direito, esse esruto. Quando ele falece, os herdeiros dele herdam esse direito de receber esses lucros. Então, o dono dos vinhedos pode dizer: vocês não vão trabalhar nos meus vinhedos, mas vocês vão receber sim metade do lucro. Continuamos. Um Shatla plantou vinhedos e trabalhou lá como ariz. Ele disse aos donos dos vinhedos: se eu causar algum prejuízo a vocês, Mistalakna, eu me desvinculo dos vinhedos. No final, ele sim causou um prejuízo. Amar Avyudá Mistale Biloshvacha. Falou Avyudá, quando ele disse que vai se desvincular dos vinhedos, significa que ele vai deixar de trabalhar e vai perder tudo que ele tinha de direito desses vinhedos. Então, ele causou algum prejuízo, mesmo que ele cometeu um erro, causou um prejuízo e não vai receber nada. Rav Kana Amar Mistalek Veshak Shvach. Rav Kana discute, esse sujeito diz que vai se desvincular dos vinhedos se causar algum prejuízo, então muito bem. Ele vai se desvincular, vai parar de trabalhar, mas ele ainda vai receber o que ele tinha direito de receber. O modelo Rav Kana de Amar Pastina Mistalek na Belo Shvacha, Mistalek Belo Shvacha. Porém, Rav Kana concorda com o Navidá que se o sujeito, o Shatla, disse que se eu causar um prejuízo a vocês, eu vou me desvincular dos vinhedos, desse trabalho, e vou perder todos os meus lucros, realmente ele perde os lucros se ele causa um prejuízo. Rava Amar, Rava discute, Asmarta e Asmarta Lucana. Falava que não. Esse sujeito exagerou. Se ele causar algum prejuízo, ele perde todos os direitos, todos os lucros que ele tinha? São exagero. Então, uma Asmarta, ou seja, se avalia que ele falou isso da boca para fora, ele quis convencer os donos dos vinhedos para aceitar aquele trabalho lá, então ele disse isso. Ele disse isso não para se comprometer, e sim porque ele achou que ele não ia chegar a cometer um erro e causar um prejuízo aos donos dos vinhedos. Então ele falou da boca para fora isso, não se comprometeu a isso. Então realmente, vamos ver como fica ali na sequência, mas não perde todos os lucros que ele teve. O Rava Maestá me adetna. Pergunta na qual é a diferença desse caso, conforme Rava, e o caso da Mishnah, que vimos faz alguns da Pim, Imovir, Veloav, Echam e Mitva. O caso lá era que a pessoa arrendou um campo e deixou o campo abandonado. Era um esquema da Arisut, ele ia dar metade da safra ao proprietário e não plantou nada. Fala a Mishnah lá, que o proprietário vai receber quanto se avalia que ele teria recebido. Por quê? Porque no documento está escrito Imovir, Veloav, Echam e Mitva. O Aris escreve no documento que se eu deixar o campo abandonado, você, proprietário, não vai perder nada. Então vamos avaliar quanto o campo produziria se o Aris tivesse trabalhado bem. Então, desse volume, o proprietário vai receber metade. Pergunta qual é a diferença desse caso e outro caso. Porque a gente não fala que aqui também é uma asmarta. Talvez o Aris escrevesse no documento porque não achou que ia deixar o campo abandonado. Mas ele não se comprometeu a isso, seria uma asmarta. Fala, a lei dos dois casos é a mesma. É o mesmo raciocínio. Fala, como é que eu mirava o seguinte. Quando o sujeito deixou o campo abandonado, ele tem que dar ao proprietário quando o proprietário perdeu por causa desse abandono. Metade da safra que o campo teria produzido. E se vai receber? Aqui também, esse sujeito, o Shatla, ele causou algum prejuízo aos donos dos vinhedos. Então, esse valor do prejuízo vai ser descontado da parte do Shatla, do que ele receberia, do lucro. Isso ele vai pagar. Cobrir os prejuízos que ele causou, ele vai ter que pagar. Mas o resto dos lucros dele, ele vai receber. Então, o mesmo raciocínio. O que ele disse que vai perder todos os lucros, falará que é uma asmarta. Foi da boca para fora, assim que se avalia. Então, se ele causou um certo prejuízo, ele vai ser descontado do lucro dele esse prejuízo, e o resto ele vai receber. Conjugar Arunia, Shatla de Ravina. Arunia era o Shatla dos vinhedos de Ravina. Afsid causou um grande prejuízo a Ravina. Sabe o que? Ravina demitiu Arunia imediatamente. Atale Kamederava, Arunia Veraterava, Amalechazimar Maikavidli. Runia disse a Rava, olha só o que Ravina fez comigo, me demitiu de surpresa. Amar e Shapirav. Disse Rava que Ravina fez bem de demitir ele de surpresa. Maliha Loatrabi. Falou Runia, mas ele nem me deu aviso prévio? Como é que ele pode me demitir assim de repente? Amar e Lotzricha. Latrot. Falou Rava que Ravina não tem que alertar Runia de nada, porque Runia está numa situação já de alerta. Vamos ver na sequência da explicação. Esse Aris, que está trabalhando no vinhedo, ele sabe, ele tem que estar em alerta, que se ele causa um grande prejuízo ao proprietário, ele corre o risco de ser demitido imediatamente. Então ele já está alertado pela situação. Não é necessário que o proprietário alerte ele ativamente. Ravanitabe, como Ravadice e Amarava, disse Rav. Makre Dardek, professores de crianças. Chatla, ou esse que planta vinhedos. Tabarra, um chorrer que abate animais. Veumna, uma pessoa que faz Brit Milá. Viramos a página. Vesafar Mata, um sofer que ele escreve se freturar para a cidade. Kulan Kemutrin Vondindami, todos eles estão alertados. Ou seja, como se eles já foram alertados que se eles causam algum dano ou fazem mal o trabalho deles, eles vão ser demitidos. Kaladimit da regra geral é Kopseda de Loaver Kemutrin Vondindami. Todo profissional que ele corre o risco de causar um grande prejuízo irreversível ao patrão, ele tem que estar em alerta, que talvez ele vai ser demitido se ele causa o prejuízo. Então, o patrão pode demitir de repente, se esse prejuízo acontece. Continuamos. Hao Shata de Amar Leu Havu Lishvachai, de Baina Lemensa Glara de Israel. Um Shata plantou vinhedos e começou a trabalhar também como Aris. E no meio desse processo do trabalho, antes da colheita, ele se demitiu. Ele diz, me dê o que eu mereço dos vinhedos, porque eu quero me mudar para a terra de Israel. Atelecamente era Fábio Barashmoer. O Shatla veio até Rafa Barashmoer. Amado, um Ravu Leishvach. Rafa Barashmoer disse para os donos dos vinhedos, deem a ele os lucros que, dos vinhedos. E tem dinheiro de se demitir para ir para a terra de Israel. Amado, Rafa e o Ashbach, Aralo Ashbach, como assim? Esse Aris que se demitiu de repente, ele vai receber todos os lucros desses vinhedos? Só ele produziu esses lucros, os vinhedos não participaram? Claro que sim. Ele não merece todos os lucros. Falou a Fábio Barashmoer, o que ele disse é que os proprietários vão dar parte dos lucros ao Aris, o Shatla. Amale, adai na ava shakir balabait palga, ave shatla palga, ashta bael meitav menatale Aris. Rava entendeu que o Shatla ia receber metade dos lucros desses vinhedos. Então perguntou Rava que isso vai causar um prejuízo ao dono do vinhedo. Por quê? Porque esse Shatla começou a trabalhar, se demitiu no meio do serviço. Então, o dono do vinhedo vai ter que contratar um novo Aris. O novo Aris, que vai vir trabalhar num vinhedo já plantado, não vai receber metade dos lucros, vai receber um terço dos lucros. Então, pergunta Rava, se o proprietário vai dar para esse Shatla metade dos lucros, e depois vai ficar com metade, e vai usar essa parte dos lucros para contratar um novo Aris, se esclarece, se resulta que dessa demissão, desse Shatla, o proprietário sofreu um grande prejuízo? Ele não vai ficar com metade dos lucros, ele vai ter que dar parte dessa metade dos lucros para um novo Aris continuar o serviço, continuar até a colheita. Amalei, Riva de Shvavra Kamina. Disse Raval Barashmoel que os proprietários não vão dar o Shatla metade dos lucros, vão dar um quarto. E não está claro o que significa esse um quarto. Então, Ravashi pensou em dizer o seguinte: Riva de Udanka. O Shatla vai receber um quarto, que na verdade é um sexto. Ou seja, digamos que os lucros desses vinhedos são 60 moedas de prata. Então, vamos pegar um terço desses 60 e deixar de lado, para que o proprietário possa pagar para o próximo Aris, que vai vir continuar o serviço, vai vir trabalhar num vinhedo já plantado, vai receber um terço do lucro, terá que ficar com 20 moedas de prata. Sobraram 40. Desses 40, o Shatla vai receber um quarto, vai receber 10 moedas de prata. E o proprietário fica com 30. Dessa forma, o Shatla vai receber um quarto dos 40, que é um sexto dos 60, um sexto do total. E o proprietário ia receber 30 de qualquer forma, se o Shatla tivesse também continuado o serviço até a colheita. Então ele recebeu 30. 20 ficaram de lado para o próximo Aris, que vai continuar o serviço. O Shatla fica com 10 e o proprietário fica com 30. Então, assim Navash pensou em dizer e explicar o que Rafa Barashmoer disse. Por quê? Damar minyumi beredrav nechumi. Porque fala o sábio, Beata deixar que Shatla palga verissa tilta, numa região que o Shatla, que plantou os vinhedos e terminou o serviço, ele recebe metade dos lucros, e o Aris, que vem trabalhar num vinhedo já plantado, recebe um terço dos lucros. Se o Shatla se demite na metade do serviço, ele vai receber um pouco do lucro, de forma que o proprietário não sofra um prejuízo, porque ele tem aqui, ele vai ter que contratar um outro aris para continuar o serviço. Então, Iamar Bishlamariva deu Darka Shapir. Então, muito bem, se a conta é como a gente disse antes, o Shapir recebe 10, o proprietário fica com 30, não sofreu nenhum prejuízo por causa dessa demissão do Shapir, e tem mais 20 para dar para o próximo aris. Então, tudo bem, não sofreu um prejuízo. Iamar Triva Mamash, Kamatrei, precisa levar o bai, paga Darka. Porém, se o Kirafa Barashmuel disse que o Shapir vai receber um quarto dos lucros, vai receber 15, dentro de 60, então 15 foram para o Shatla, 20 vão para o próximo Aris, sobrou só 25 ao proprietário, ele sofreu um prejuízo de paga danca, metade de um sexto do total, total era 60, e ele sofreu um prejuízo de 5, um dozeavo do total, ele teria recebido 30, agora ficou com 25, não pode ser que isso é permitido, que o Shatla se demita e cause um prejuízo ao proprietário. Fala Ramad e Ravacha, Pedro Busef e Ravashi. Fala Ravacha, filho de Busef e Ravashi. Belei Malei. Arminata de Lacha, Avrele Arissa, Arminata de Lima e de Bain Avidnabe. Você fala Ravacha, o seguinte para Ravashi. Não é necessário explicar o que Rafaba Barashmuel disse dessa forma, como Ravacha explicou. Podemos falar como parece, que o Arissa, o Shatla, vai ficar com um quarto do total. Então explica Ravacha o que vai ser feito é o seguinte. O Shatla fala para o proprietário. Eu quero me demitir agora. Eu vou receber 25% do seu vinhedo, das uvas que esse vinhedo vai produzir. Isso é responsabilidade minha. Eu vou contratar um aris para cuidar da minha parte das uvas. Você fica com 75%. Contrate um aris para continuar o meu serviço. Ele vai cobrar um terço das suas uvas. Então você dá 25%. Você tem 75%, dá 25% a esse aris. Você fica com 50, o Aris fica com 25 e eu fico com 25. Eu vou cuidar da minha parte, eu vou contratar um Aris meu. Dessa forma, o proprietário não sofreu nenhum prejuízo. Ele ia receber metade, recebeu metade. Assim fala a vaca para Ravashi. Amar que máquina de escritório Kodashim estava a Akshevi. Ravashi gostou tanto do que Ravacha disse, que Ravashi falou o seguinte: quando você chegar nesse assunto de escritório Kodashim, as leis, o tratado de Svarim sobre o abate de sacrifícios, leis muito profundas, venha tirar suas dúvidas comigo, eu me interesso em saber as suas dúvidas sobre esse assunto. Kiravash gostou muito da forma que Ravacha analisou o assunto, foi muito profunda, muito exata. Continua a gufa, amara minhumi, beredra minhumi, a mesma lei que a gente viu até agora. Beate de shaki shatla palga, varisa tipta, haishate de bai saluki, avina lei shvacha, misalkina lei kich de oristo, balabait. O shatla plantou o vinhedo, ele ia trabalhar lá, se demitiu na metade do serviço, ele vai receber um pouco do lucro para não causar um prejuízo ao proprietário, porque ele vai ter que pagar para um outro aris. A lei que a gente vê até agora. Amar minium e bereda minihumi, outra lei fala o sábio, culpa saba paga. Digamos que o vinhedo que o chato estava trabalhando se secou. Secou depois de ter envelhecido de forma natural. Agora o proprietário vai pegar a madeira do vinhedo para vender. Então, fala que essa madeira vai se dividir metade metade. O Shatla fica com metade, o proprietário fica com outra metade. Você fala o sábio que quando uma árvore perde a sua vida útil, então a madeira é como se fosse um produto da árvore. É como se fosse que a árvore, enquanto está na vida útil, está produzindo os frutos, esse é o produto. E depois da vida útil, quando a árvore seca, o produto da árvore é a própria madeira. Então o Shatla mereceria metade das uvas desse vinhedo. O vinhedo se secou de forma natural e ele fica com metade da madeira. Porém, Shatla na área viva. Porém, isso que aconteceu foi outra coisa. Um rio alagou o vinhedo, estragou todo o vinhedo, destruiu o vinhedo. Então, nessa situação, o Shatla não terminou o serviço. Não chegaram até a colheita. Então o Shatla vai receber um quarto da madeira, porque quando o vinhedo foi destruído, o Shatla foi demitido na metade do serviço. Então já vimos antes essa lei, quando o Shatla é demitido, ele recebe um quarto do lucro, no caso, o quarto da madeira, isso que ele vai receber aqui. Conjuramau, gavra demashkin, partisa lechavre, lester shnin, vekash lechameshnin. Um credor emprestou dinheiro a um devedor. E o devedor hipotecou um pomar ao credor. Ou seja, o credor vai comer os frutos desse pomar por 10 anos, no caso, e esse é o pagamento da dívida. O que aconteceu foi que esse pomar se secou dentro de 5 anos, de forma natural. A vida útil das árvores terminou. A Bayamar peira a ave. Agora, o credor quer pegar a madeira para si com o pagamento da dívida. Fala a Bay, ele tem direito, porque quando termina a vida útil da árvore, a madeira é o produto. É como os frutos da árvore que pertencem ao credor. Então, depois da vida útil da árvore, a madeira pertence ao credor. Assim fala a Bay. Como a opinião de Zavirim Birevidavnihum. Rava Amarava diz, carna ave. Rava diz que a madeira da árvore é sempre o bruto, é o kerem, não é considerado o produto. Então o credor não tem direito de pegar essa madeira para si, o bruto da árvore pertence ao devedor. Então o que se faz? Pela carbo carca, o devedor pega a madeira, compra um terreno e o credor vai usufruir dos frutos desse terreno como para cobrança da dívida dele. Meite pergunta a Gmar. E a Veshaila, Oliktsach, Neima Surimbo, nesse mesmo caso, o credor emprestou dinheiro ao devedor, o devedor ele deu um, hipotecou um terreno com uma árvore para o credor comer os frutos. A árvore se secou ou foi cortada. Shneima Surimbo, nem o credor nem o devedor podem ficar com a madeira. Ketzdeassu, como se faz, Imachrura Etzimbe da Carpa em Carca, Veuchelperot. Vão pegar a madeira, vender, comprar um terreno e o credor usufrui desse terreno como cobrança da dívida. Te explica agora, Maila, como é que se explica exatamente o caso dessa breta? E a vez do Medinictats. Maniktats Bezmanoa, e a vez Bezmanoa. Aparentemente, o que a breta se trata é que a árvore se secou de forma natural, depois da vida útil terminar, a árvore não estava produzindo bem, frutos bons e foi cortada. Então, o que a Breta diz é que terminou a vida útil dessa árvore, mesmo assim o credor não pode ficar com a madeira. Vão comprar uma terra com essa madeira e o credor usufrui da terra. Isso vai como Rava, você vê que a madeira da árvore, mesmo depois que a vida útil terminou de forma natural, a madeira não é considerada um produto, é considerada parte do corpo da árvore, parte do bruto, que pertence ao devedor. Prova contra a Baia, aparentemente, mas não tem prova. Alô, Nektzat Zumedeavis, Maia Vez Belosmano, Av Nektzat Belosmano. Posso ser que a Breta falou o contrário? A árvore se secou antes do tempo esperado. O árvore foi cortada antes do tempo esperado. Então, nesse caso, a Baia concorda? Enquanto a árvore deve produzir frutos e está no meio da vida útil, então a madeira não é considerada um produto da árvore, é considerada o corpo da árvore. Os frutos são o produto. Então, se a árvore foi cortada ou se secou de forma inesperada na metade da vida útil, então a madeira dessa árvore pertence ao devedor, é o bruto, é o querer. Vão comprar uma terra e o credor usufrui dessa terra. Mas fala bem, quando termina a vida útil da árvore, de forma natural, aí o produto da árvore é a madeira, então não tem prova dessa breta. Fala na taxa uma outra prova. Na flua que farim vezetim skemi. Uma pessoa faleceu, deixou de herança um vinhedo velho, ou oliveiras velhas para a filha dele, que era mulher casada. Sabemos já que o marido, ele não é dono das posses da mulher dele, as posses pertencem à esposa, mas o usufruto dessas posses pertence ao marido, em troca dos deveres financeiros que o marido tem no casamento. Então, a mulher, ela herdou do pai árvores, árvores velhas que não produzem mais frutos, vão cortar as árvores para vender a madeira. Então o que se faz? Devem vender a madeira dessas árvores, ou oliveiras ou vinhedo, comprar uma terra e o marido usufrui dessa terra. Então o que se vê daqui? As árvores envelheceram de forma natural, aparentemente, e a madeira não pertence ao marido, a madeira não é um usufruto, não é um produto dessa árvore. A madeira faz parte do querer do bruto. O bruto pertence à mulher. Então, vão comprar um terreno com esse bruto e o usufruto vai para o marido, asperoto. Isso não é como a baia. A baia diz que quando termina a vida útil da árvore, a madeira é considerada um produto, é como os frutos de uma árvore. E o usufruto, os frutos pertencem ao marido. Então, a árvore, se secando de forma natural, dá direito ao marido se apoderar dessa madeira. Conforme a baia, a breta diz que não. A matéria pertence à mulher e vão comprar um terreno. Falando uma vez que não tem prova dessa data, pode ser que a data se refere que essas árvores envelheceram antes do momento esperado. Durante a vida útil, algo aconteceu de forma inesperada. Então, nesse caso, a Bahia concorda, como a gente viu, que a madeira não é considerada um produto nesse momento, era considerada um parte do corpo da árvore. E a mulher é dona disso. Vem vai ter uma outra resposta, lá meu Kimna Leai, que é uma flor de Acheret de Kakarekana. Fala Gmará, Agmaraim Ktubot, já explicou a Mishnah lá, que o caso é o seguinte: a mulher herdou árvores do pai dela, mas o terreno não pertencia ao pai, somente as árvores. Então, mesmo que essas árvores envelheceram de forma natural, a Bahia concorda que o marido não fica com essa madeira para si. Ou seja, tem uma noção de que a calha carne. Se o marido vai pegar essa madeira nessas árvores que envelheceram de forma natural para si, ele está pegando o bruto da herança. A madeira é considerada um produto da árvore nesse momento. É verdade, conforme a Bahia. Mas essa madeira é o bruto da herança. E o marido não tem direito de consumir o bruto da herança da esposa dele. O bruto da herança pertence à mulher. Então, mesmo que o bruto da herança é considerado um produto da árvore, a madeira, no caso, essa madeira fica com a mulher. Ela vai comprar uma terra com essa madeira e o marido vai usufruir dessa terra. A Bahia disse que, quando termina a vida útil da árvore de forma natural, a madeira é um produto. Então, se é um produto, deveria pertencer ao marido. Mas, uma vez que o terreno não pertence à mulher, ela herdou só as árvores envelheceram de forma natural e se secaram, o bruto da herança é a madeira. O marido não tem direito de exterminar o bruto, pegar a madeira para si e vender, por exemplo. Está exterminando o bruto da herança da mulher, ele não tem esse direito. Porém, se a mulher herdou um terreno com árvores e as árvores envelheceram de forma natural, fala a Bahia que essa madeira pertence ao marido, porque é um produto. Aparentemente, ele não é como a Bahia, é como Rava, que a madeira da árvore, mesmo que envelheceu de forma natural, a madeira é parte do bruto, do corpo da árvore, e não pertence ao marido. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver uma situação interessante. O Aris diz que combinou com o proprietário que vai trabalhar no campo para receber metade da safra. E o proprietário diz que não, combinou com o Aris que vai dar um terço da safra, não metade. O que se faz numa situação dessas? Comenta mais, né, pessoal? Por o Rádio Nailo, lá? Amém, amém.